Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Esse é o 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura, e hoje nós estamos aqui para falar de um quadrinho, o quadrinho Pobre Fobia, com vários autores aí que a gente vai falar um pouquinho depois de cada um deles, né? Rogério Faria, Laura Taíde, Lila Cruz, Luísa Lemos, Danilo Dias, Pedro Balduino, Rafael Salimena, falando aí das vivências de rua com o padre Júlio Lancelotti. E claro, estamos aqui com a trupe inteira.
Quem é a trupe?
Boa tarde.
Como assim, trupe?
Bom dia,
isso,
boa noite.
Trupe?
Arthur, você que está preso numa em outra dimensão chamada tese, Arthur é Marqueto.
Isso. É isso. Olá, é o único eu tô Piranesi, aquele livro lá que o bichinho que cara dentro da casa. Eu tô dentro da tese.
Na...
Cada estátua é uma foto do orientador, do membro da banca, da Svetlana Alexievich, e eu vou andando pelos cômodos.
Totalmente Piranesi das ideias.
Totalmente Piranesi. Piranesi na tese.
E temos também aquele cujo nome não deve ser revelado, por isso conhecemos apenas as iniciais, a J. Oliveira.
Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores do proletariado no binário. Cá estamos para falar sobre povo pobre, é isso.
E claro, ela...
Não do modo Caco e Chips.
Não é o tour na casa do pobre, né? Tipo aquele vídeo do Porta, né? Tudo bem. Bora lá. E temos também ela, Cecília Garcia Marcon.
Pois é, aqui estou mais um dia, sob o olhar do sanguinário do Vigia Vilto.
Olha aí. Olha aí, seja lá o que seja.
Ainda indignei de que teve a coragem de tirar Mano Brown do desfile das campeãs. Pais é uma palhaçada, não tem como dar certo.
Então é isso, gente. Depois dos recadinhos a gente volta.
Outro recadinho, que tá chegando mais um Merece o Prêmio, em que a gente vai discutir o Lore Olympus, quadrinho da Raquel Smite, ou Raquel Smith, acho que Smite, que é um Epsilon e um THE, e a gente vai conversar também com ele sobre as questões de prêmios nos quadrinhos. A gente não vai fazer a gravação ao vivo, mas se quiser participar, é só chegar com a gente nessa leitura. E o último recadinho, vale avisar que esse episódio foi escolhido na nossa iniciativa de R$40. Ele foi uma pauta do Projeto Fura Fila e foi adiantado, tá bom? Então se você quiser escolher as pautas de 30 minutos, não deixe de apoiar. É isso, vamos pro episódio.
Estamos aqui para falar de Pobre Fobia, Vivências das Ruas com o Padre Júlio Lancelotti, um quadrinho publicado via financiamento coletivo pela editora Draco e que tem, né, como roteirista e idealizador do projeto o Rogério Faria. O Rogério, ele é editor assistente da Draco, ele já tem outros quadrinhos publicados como o Marighella Livre, né, e o Paulo Freire Presente, né, que foram aí quadrinhos que renderam indicação para ele no HQ Mix e em outros projetos. E entre os desenhistas, né, que cada... depois a gente vai falar um pouquinho melhor de cada história, mas cada desenhista desenhou uma dessas histórias, né? O Rogério foi o roteirista de todas elas. Como uma das desenhistas, a gente tem a Laura Taíde, que é uma advogada, que é ilustradora, já foi indicada a Jabuti, venceu o troféu HQ Mix na categoria de publicação autor independente, né? Tem várias histórias publicadas aí como Histórias Tristes e Piadas Ruins, e outra dela é Aconteceu Comigo. Então já fica aí no ar um pouquinho, né?
Dois títulos ótimos.
Tem também a Lila Cruz, que é jornalista, ilustradora, quadrinista, né? Então tem um pessoal muito forte, fez curadoria, exposição de artistas mulheres em Salvador, né? Pessoal muito do independente, assim, né? Ela, por exemplo, publicou o primeiro zine em 2013, 2015, lançou outro. Tem três revistas, né? Ansiedade, Desnuda e Nostálgica. Né? Olha só os títulos aí do pessoal, né? Todos esses artistas que a gente está citando aqui, como são vários, né? Não vai dar para falar muito assim sobre cada um, mas a gente vai deixar aí as redes deles para vocês depois quiserem clicar, acessar e conhecer o trabalho. A gente tem ainda a Luísa Lemos.
Né? Para valorizar a artista nacional, então mais do que só uma dica, é uma recomendação que a gente faz.
É, além disso, a gente tem a Luísa Lemos também, que é formada em história, quadrinista, cartunista, roteirista. Ela se destacou com uma webtira chamada Transistorizada, que aborda aí questões LGBTQIAP+, e política. Então, assim, pessoas que têm relação com o universo, né, das histórias que estão sendo publicadas nesse quadrinho. Ela venceu o prêmio Ângelo Agostini de 2021 com Não Ligue, Isso é Coisa de Mulher. Né? Olha o título do pessoal. Tem o Salimena também.
Inclusive.
É, título excelente, né? Tem o Rafael Salimena também, que já é um quadrinista e tirinhas na internet. Famosíssimo, segundo o AJ, melhor tirinha de todos os tempos, né, AJ?
Sim, humor enxadrista. Melhor impossível, uma melhor que essa.
É um cara que já publicou várias coisas, e uma das últimas publicações dele que eu li, né, que é Mundinho Linha do Trem, que tem uma capa tipo um Pequeno Príncipe, assim, mas bem de mal com a vida, digamos assim. O Pequeno Príncipe da vida real, né? E tem também o capista dessa história, que é o Wagner Load, né, que é um cara aí muito envolvido com exposições, com rap em quadrinhos, punk rock em quadrinhos, enfim, cara ligado aí a pessoas como o Racionais, o Criolo e etc. Então tem um pessoal pesado aí, muito bem alicerçado para poder falar desse tema.
Acho que tem uma vantagem de ter essa quantidade para quem tá curioso para saber como que uma obra dessa se estrutura, né? Tem uma vantagem de ter esses diversos traços e olhares, porque a gente tem às vezes a tendência de achar que a identidade do quadrinista vai estar só no traço, no desenho, na técnica, mas na forma como se constrói o roteiro também. Eles trabalham ali em conjunto, a gente vai perceber que existe uma identidade também da maneira deles de contar cada uma das histórias que aparece ali. É sempre interessante que um tema como esse seja apontado, abordado de vários olhares, porque isso aumenta a nossa compreensão dele, né? Então, ter vários autores é mais do que ter só vários tipos de desenho. Acho que é importante comentar isso, né?
É, além de funcionar como uma espécie de... Eu não queria usar a palavra catálogo, né? Mas é tipo como é a ideia de como se fosse uma amostra de cada um desses autores, né? Eu acho que reforça uma coisa de pluralidade, né? Vários estilos, que eu acho que é uma coisa bacana, assim. Até mesmo quebra um pouco, né? Às vezes você tá acostumado com um traço e vem a história seguinte. A gente vai falar um pouquinho mais depois disso. Mas aí, tipo, parece que tu tem que reaprender a ler aquela nova história e isso te dá uma empolgação, assim, dá uma alternada legal, assim. Mas, bom, e falando um pouquinho do projeto, o Pobrefobia, ele foi um projeto onde o Rogério foi, né, até o local onde o Padre Júlio Lancelotti faz esse tipo de trabalho, de assistência, né, às pessoas que têm carência de moradia, alimentação, saúde, né, todas essas questões. E ouviu, né, as rodas de conversa, as histórias que aconteciam ali, selecionou algumas dessas histórias, roteirizou, e depois, né, através de vários desenhistas aí que foram se envolvendo com o projeto, chegamos a esse quadrinho. Importante dizer, era uma coisa que eu queria falar, que é um projeto independente. Então é uma galera, aí um monte de artista independente, né, que se reuniu através da Editora Draco e através dessa referência que foi o Rogério, né, para poder financiar esse projeto. E aí um ponto legal do financiamento coletivo, né, que foram duas campanhas, uma primeira campanha onde se estava lançando o projeto, e uma segunda para quem perdeu o prazo da primeira, vamos dizer assim, é o famoso Late Pledge, né, o segunda chance ali, e juntando as duas campanhas dá 1.000 apoiadores, sabe? E 1.000 apoiadores, assim, é um número absurdo, assim, para Catarse, para projeto de financiamento coletivo. Então mostra muito que as pessoas entenderam a causa, né, entenderam o porquê, né, de ter uma HQ falando sobre isso e foram lá e adquiriram e apoiaram esse projeto. Então era só um adendo que eu queria fazer aqui. E tendo dito isso, então vamos falar um pouquinho aí sobre as histórias, né? O que cada um achou da leitura, como é que foi a experiência. Quem que quer começar?
Eu posso começar para fazer o geral. Acho interessante, a gente tava falando, né, na produção, uma das coisas que eu achei legal nesse quadrinho é a escolha que eles fazem da linha narrativa, né? Então, eles fazem uma roda de conversa com o Padre Júlio Lancelotti ali, e cada um dos capítulos, eles são pequenos, e cada um deles gira em torno, não necessariamente do Padre Júlio, mas das pessoas que estão na roda e contam a própria história, né? Então, cada capítulo tem o nome de uma dessas pessoas, que é efetivamente, né, quando altera o estilo, e cada história passa alguma situação de violência, né, de efetivamente ódio aos pobres, cujo título faz referência. E aí eles compartilham essas histórias na roda e depois essas histórias são roteirizadas e desenhadas, né? Compartilhadas no quadrinho. Isso eu achei muito bacana. Eu achei muito legal. Eu tava conversando com a Cecília, e aí se você quiser também comentar um pouco depois, né?
Sim.
Desse tom que eles escolhem pra adotar. É muito interessante fazer essa alteração da figura do padre, né? Eu acho interessante, principalmente porque a gente não constrói a imagem do heróico da maneira com que geralmente é feito, né? Da excepcionalidade, de, ah, olha como esse trabalho é único, como esse trabalho é exclusivo e tal. E a gente volta para um outro ângulo, né? A gente está ali trabalhando com a questão das situações vividas, do cotidiano dessas pessoas, do que é a vivência desse ódio aos pobres, como é que isso afeta individualmente cada uma daquelas vidas, como isso se manifesta em cada uma das frentes. Então a gente tem ali a pessoa que não consegue comprar comida porque é expulso do estabelecimento, a gente tem a pessoa que não consegue o atendimento médico porque tem os documentos levados pela polícia, a gente tem a pessoa que tem o cachorro como família e vai trabalhar ali na festa universitária, mas houve a brincadeirinha, a piadinha, a ameaça de morte, de fato, que se você não sair daqui, a gente vai tacar fogo em você. Então, enfim, acho que cada uma dessas situações retratam as diferenças em diferentes níveis, né? E o descaso, enfim, das outras pessoas em relação a isso. Era isso que eu queria dizer, Cecília, quando você falou de tirar o foco da imagem do quadro?
Eu acho que quando a gente pega a capa do quadrinho, né, e vê ali Pobrefobia bem grandão e o Júlio Lancelotti, né, o padre Júlio Lancelotti ali no centro, acho que, é claro, eu sou uma admiradora do padre Júlio e tal, mas a gente sabe, nesse momento em que a gente tá gravando, o padre Júlio Lancelotti agora, né, no final de 2003 e início de 2004, ele foi alvo de uma das coisas mais estapafúrdias e cretinas que o MBL já fez, e olha que a lista é grande, né?
Que já tinha sido requentado, inclusive, né?
Superaram
em 2020. Exatamente. E trouxeram de novo.
Então, um padre que com certeza salvou a vida de muitas pessoas já, especialmente durante a pandemia, e que ele é muito louco o quanto que ele incomoda, porque ele trata aquelas pessoas minimamente assim, essa galera precisa de comida e de coberta, tá ligado? E precisa de alguém que escute, é isso que essa galera precisa. Ele não faz nada além disso, ele cria um incômodo nesses filhos da puta, perdão meu francês, que é realmente lamentável. Então, quando você vê isso, acho que você teria sido, nesse momento, uma associação, no meu ponto de vista, equivocada, associar a porofobia, aqui transformada em pobrefobia, como uma coisa que o padre Júlio Lancelotti nomeou, assim, tipo, ah, isso seria fácil cair numa coisa assim, ah, esse padre inventou até preconceito contra pobre, num país em que um dos grandes ícones de humor é exatamente o Caco Antibi, sabe? Que é o pobre que odeia pobre, sabe? Então... Na verdade, acho que tem um descolamento da gente do contato com o que é pobreza e como nos sentimos diante da pobreza. E aí eu acho que o grande trunfo é usar o ambiente que o padre Lancelotti cria e falar assim, olha o que essas pessoas falam quando elas têm um espaço de fala, e transformar isso em pequenas histórias. Acho que esse é o grande trunfo do quadrinho, assim. Não focar no padre, mas sim no espaço que o padre oferece, parece no que isso possibilita. Eu acho que esse é um quadrinho que ajuda a compreensão de quando se fala de pobrefobia, do que você está falando, né? Até porque, em termos linguísticos, quando a gente coloca fobia enquanto sufixo nas palavras, quando você fala assim, ah, tenho fobia, tenho claustrofobia, você está falando de uma sensação que é de medo, pavor, ansiedade, muito individual, né? É para dentro, é você com você mesmo naquele medo, né? Quando a gente tá falando de homofobia, de transfobia, de pobrefobia, a gente tá falando de um medo que tá na relação, e não é um medo, é mais uma aversão, uma repulsa. Então a gente tem um deslocamento de sentido que precisa ser explicado, porque ele não é trivial. Falar de pobrefobia, falar assim, eu não tenho medo de pobre, eu só acho que eles tinham que sair aqui da rua de casa. E não é disso que tá falando. Então, acho que o livro é muito bem sucedido em precisar de quando falamos de pobrefobia, do que estamos falando. Acho que esse é o grande trunfo. E usar o padre Júlio Lancelotti de maneira mais coadjuvante. Até porque, né, sabemos que é o momento em que falar padre Júlio Lancelotti é lidar com fake news gravíssimas, horrorosas, péssimas. Uhum. E sabemos que depois de tantos anos lutando contra isso, a nossa energia tá lá embaixo, né? Então, acho que eu gostaria, assim, de pontuar isso. Eu acho que é um trunfo mesmo da organização. Acho que o momento de falar do padre é outro momento, merece uma história só dele.
Só queria fazer uma colocação, antes da gente seguir com a experiência de leitura de cada um, eu queria fazer uma colocação sobre essa situação que aconteceu com o padre ali, né, a questão da acusação e tal. O que me chamou mais atenção eram os comentários nos posts sobre isso, assim, que eu vi mais no Instagram, né? Então, eu tipo, também. Era um pessoal, né, que se dizia cristão, e sim, eu vou entrar nessa seara, eu vou botar o dedo nesse formigueiro, mas o pessoal que se dizia cristão tava, tipo assim, acusando o padre, falando coisas absurdas, porque o cara basicamente dava pra fazer assistência social, assim. Mas mais do que assistência social, assim, ele era uma pessoa envolvida, uma pessoa que acolhia, né? Tipo, ah, se ele fosse, não sei, alguma coisa assim, se ele fosse padre mesmo, ele ficava na paróquia, sabe? Uns comentários, assim, muito... Cara, será que você não ouviu, assim, o que, que o cara da tua fé disse pra ti? Assim, isso me incomodava muito, assim, como alguém que já foi cristão, assim, eu, tipo, olhava pra aquelas situações e eu falava, cara, como é que a pessoa
você
pode
sabe
ser
que
tão
Cristo
incoerente,
disse que era todo
sabe?
Mundo, né? Que era pra amar todo mundo, é. Todo mundo. A parte do todo mundo ficou clara pra você? Como é que é?
A única coisa, o único momento que você vê Cristo muito puto é com a hipocrisia, né? Então, fica a dica aí, né?
Jesus,
fica a dica.
Mas até mendigo! Calma, eu vou começar do começo, me fala de onde você não entendeu.
O quadrinho, né, ele oferece pro leitor uma possibilidade, acho que de entender alguns conceitos importantes, né? Então, primeiro, o que é população em situação de rua, que não significa que é uma população, é uma população que é automaticamente associada a vício, né? Todo, né? Do tipo, todas as pessoas que moram na rua automaticamente são dependentes químicos, isso não é verdade. Morar na rua significa basicamente não conseguir custear um aluguel, galera. Não é muito difícil isso acontecer. Então, às vezes, a pessoa que mora na rua é realmente a faxineira do teu condomínio que tem dois filhos pequenos, entendeu? Então, é importante essa expansão. Então, a experiência de leitura para mim foi bem interessante, porque eu não sei se vocês sabem, talvez vocês estejam um pouco por fora do universo vestibulares, etc., mas no vestibular de 2022 para ingresso no ano de 2023, caiu na prova da Unicamp uma questão que tinha um banco de praça com aqueles ferros, uma definição do verbete, a porofobia. É, e aí, então, era uma questão que tava, já vem crescendo até nesse lugar. Ou seja, espera-se cada vez mais que a gente, enquanto cidadão, entenda a crise do capitalismo tardio que leva as pessoas a terem que, enfim, viver em condições. Eu tenho aqui perto de casa um mercadinho, sabidamente um cara que vive dentro de um Palio. Então, aí tem um Palio estacionado ali no mercadinho, uns baldes do lado de fora, que é quando ele pega a água e como ele se lava, e alguns é onde ele faz xixi e cocô, tá ligado? Tipo, E aí a gente vive normal, tá? A condição normal de vida, assim, entendeu? Então, entender primeiro o que é a pobreza, de fato, como que ela tá materializada no nosso dia a dia. E acho que também tem uma questão que é a gente conseguir emprestar um espaço para essas pessoas, colocar essas pessoas no holofote para que elas se reumanizem. Eu acho que essa é uma coisa que acaba acontecendo ali. A hora que a pessoa vira e fala assim, pô, eu só queria pegar meu remédio na farmácia, sabe? Eu só queria ser atendido no médico. Você começa a entender que as demandas, elas são muito elementares mesmo, no sentido dos direitos humanos, assim. Ninguém tá ali pedindo um Air Jordan novo, sabe? Se quisesse, poderia, mas não é isso, entende? Então, acho que o quadrinho, ele foi uma experiência que conseguiu transitar bem dentro desse tema, que é bastante espinhoso, assim. Acho que ali o que eu vou ter são colocações, não sei se eu posso fazer agora, se eu já me falo, são relacionadas à forma como a oralidade foi incorporada ali. Acho que tem um apontamento ali de que ele acaba ficando na voz do padre, às vezes, um pouco didático, coloca o padre num lugar de erudição mesmo, né, na forma ali, sendo que, se vocês já viram o padre Júlio Lancelotti falar, embora ele tenha, né, uma aproximação ali com a norma culta, né, barra norma padrão do português, é um padre que vai usar expletivos, vai usar um tá bom, vai usar essas abreviações. Acho que isso podia ter sido mais incorporado à fala do padre, assim, acabou ficando uma variação bastante, quase que exotizante, né, da galera não escolarizada ou menos escolarizada. Então, acho que isso é um ponto. No entanto, eu acho que isso acaba construindo esse ambiente bem didático, acaba construindo esse um bom material introdutório. Então, para quem não conhece o assunto, para quem é criança, é adolescente, eu acho que ali é um material ótimo, assim, de trabalho, né? Tanto que eu até levei a HQ, né? Deixei lá com a minha coordenadora, porque eu falei, ó, eu acho que esse é o material que tem que ter na escola. Tô conversando com a Rebeca também pra gente comprar pro Marielle, porque faz sentido ter lá, sabe, no cursinho popular. Então, acho que ele tem bastante essa função de apresentação do conceito, assim. Então, acho que é interessante também a gente ir com essa expectativa calibrada, né? Não é um tratado sobre a porofobia e suas origens. Então, é importante ir com a experiência, para aproveitar a experiência e ir com a expectativa calibrada.
Eu vou voltar, ainda na vibe do que o Vilto tinha dito, impacta um pouco essa ideia de gente que é cristã achando que o padre está fazendo alguma coisa que não é para fazer, porque é o trabalho dele. É, o padre ele trabalha na pastoral dos moradores de rua. Né, de pessoas em condição de moradia de rua. Essa é uma das pastorais da Igreja Católica. Você vai ter a pastoral da família, você vai ter a pastoral da alimentação, da fome, você vai ter, enfim, infinitas pastorais que têm como função, em determinadas paróquias, cuidarem de um determinado assunto. Então, nada mais o padre está fazendo do que o seu trabalho designado como função de pároco. Vira e mexe, aparece esse papo de que o padre não estava fazendo... um lugar de padre é rezando a missa, sendo que não, você tem igrejas que são sérias e que fazem esse trabalho sem precisar, sei lá, vamos supor aqui, né, não estou colocando nada que seja real, né, receber verba de governo para formar uma espécie de pinel para ficar prendendo dependente químico e fazendo tortura psicológica com a Bíblia na mão. Né? Mas é só um exemplo, jamais, né, nem um pouco pontado na realidade, só pensei aqui. O que eu gosto da leitura é que ela traz nessa conversa exatamente o que é uma das reuniões da pastoral dos moradores de rua, que tratam de você ter que passar para as pessoas qual que é a condição deles e fazer eles terem noção do porquê que eles recebem essa violência. Porque existem coisas que a gente sabe o que é, mas a gente não consegue dar um nome, traz uma tendência de achar que é só assim mesmo, que as coisas são assim. Eu, particularmente, eu gosto da ideia do título ser pobrefobia, inclusive por conta disso, porque falar porofobia, as pessoas que são moradoras de rua, falam, tá, mas que diabos é isso? Não sei nem palavra, tá inventando palavra, já diria Rogério do Ingá. E isso dá uma ótima noção para você. Então, sabe isso que você tá passando? Então, isso tá acontecendo porque existe um ódio a pessoas pobres, independente das situações que elas passam. E aí, quando eu falo independente da situação que elas passam, é porque pobres em geral no Brasil são odiados, cada um à sua proporção, e quanto mais aparentemente pobre essa pessoa for, pior é o tratamento que ela recebe. Tem uma das histórias, inclusive, que ela remete muito a essa parte, que é aquela discussão sobre um dos moradores de rua falando na reunião sobre como que talvez eles devessem cuidar um pouco mais da cidade, porque eles recebem o café do padre e tal, mas jogam as coisas na rua e isso pega mal e as pessoas não gostam deles por causa disso, sendo que é o mesmo local em que você vai ter uma festa de jovem para lá e para cá, e a rua vai estar totalmente em um estado deplorável no dia seguinte, mas as pessoas nunca serão julgadas. Ah, então você está dizendo que é certo o morador de rua jogar lixo no chão. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que o simples fato de você ter uma reação de que, como se moradores de rua estão sendo tolerados ali, que eles não podem pisar um centímetro fora da faixa, que senão eles vão ser julgados com a mão pesada de Júpiter, tá ligado? Isso diz mais sobre o zeitgeist que a gente tem sobre os moradores de rua e sobre como que a gente vê a situação de pessoas pobres do que sobre uma espécie de moralismo criado em casa de não pode jogar lixo no chão. Não, tudo é uma desculpa para brigar com essas pessoas, para violentar essas pessoas e achar que há legitimidade nisso. E aí eu acho que a HQ ela acerta bastante em pegar vários exemplos desse que vão trazer desde o mais sutil até o mais pesado, né? As quatro últimas, assim, todas elas me quebraram assim, bastante. Elas pegam exemplos ótimos para a gente ver várias facetas disso.
Eu queria só fazer uma observação, porque às vezes há essa percepção de que a biblioteca é um lugar ruim, a biblioteca... Eu tava vendo discussões em um grupo do Telegram esses dias, de leitor, e aí uma galera feliz da vida se vangloriando que roubava livro de biblioteca e tal. E eu acho que isso que o AJ falou é uma coisa muito curiosa. E eu vou dizer porque, assim, eu frequentei muito a Biblioteca Municipal de Santo André, ali do Passo, antes dela ser fechada para reforma eternamente. E uma das pessoas, muitas pessoas, uma não, mas muitas pessoas que frequentavam a biblioteca recorrentemente e que liam muitos quadrinhos, eram pessoas em situação de rua que moravam na região. E isso é fácil de ver em muitas outras bibliotecas, assim, de visualizar a biblioteca como um dos últimos serviços públicos ainda em funcionamento, e serviços públicos que permitem a entrada de várias pessoas, de várias origens, em várias situações. É, então a gente fala muitas vezes dessa situação e pode parecer muito distante dessa facilitação do nome, dessa acessibilidade do quadrinho, mas existe, tá? Eu acho que é interessante fazer esse adendo, porque pode ser muito distante, principalmente porque a literatura, às vezes, né, a gente já gravou várias vezes sobre essa aura elitista da literatura, de ler e escrever uhum. coisa de rico, né? É, uhum. Queria fazer essa observação.
Segundo Paulo Guedes.
É, então, é isso.
Desculpa ressuscitar esse defunto, mas é...
É isso.
Oi, tá gostando do episódio? Você gosta do 30 Minutos? Então faz o Pix pra gente de qualquer valor. É só enviar por e-mail pix@30min.com.br, 30 numeral mesmo, 30. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando os boletos. Tá bom? Bora continuar?
Assim, eu achei muito acertado a escolha do título, tá? E eu vou dizer o porquê, assim, que eu acho isso. Eu não conheci o termo aporofobia antes de chegar nesse quadrinho. Então, pra mim, se eu visse uma HQ com o nome aporofobia, eu ia pensar, ah, deve ser alguma, sei lá, alguma história sobre medo de alguma coisa, sabe? Eu não ia fazer essa associação imediata, assim, né? Então, eu acho que colocar pobrefobia no título tornou a coisa mais acessível, né? De cara, assim, em termos de comunicação, né? Ah, é fobia do quê? Fobia de pobre, ponto. Acho que não é... boa parte de quem lê o título já vai entender, assim, né? E aí, falando mais da experiência de leitura, eu li esse quadrinho numa época que eu... Quando, logo que chegou pra mim, assim, algumas semanas atrás, acho que mais de mês atrás, e eu li o quadrinho muito numa época que eu tava lendo coisas que eu precisava ler, assim, né, ou por compromisso profissional, ou por gravação aqui do cast, então eu fui meio que lendo uma história por dia, assim, sabe? E eu queria até antes do cast ter pegado ele, assim, uma hora e lido ele, de, sabe, de cabo a rabo, assim, porque eu queria muito ter o impacto... Eu acho que o impacto pra mim foi um pouco a conta-gotas, assim, sabe? Por um lado foi bom, porque eu meio que pensei um pouco mais em cada história, assim, como aquilo me impactava e tal. Por outro, eu acho que eu gostaria de ter sido atropelado por ela, assim. Eu acho que pra muita gente, né, é uma... Acho que a gente não falou, assim, do número de páginas, mas é uma leitura super curta, né, e que, né, você vai pegar ali em uma hora, você lê ela inteira tranquilo, assim, sem forçar muito, assim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem um peso, assim... emocional e social e todas essas questões que vocês já colocaram, né, muito forte. Eu queria já começar a destacar uma história que me marcou muito, que foi a que foi desenhada pela Luísa Lemos, né, todas foram escritas pelo Rogério Faria, né, vale dizer isso, e que é a Gabi, ou Gabi, que basicamente por dois motivos ela me marcou muito, né. A primeira é porque ela sintetiza várias questões sociais, assim, que atravessam o quadrinho, né. Então, por exemplo, tem um momento que o personagem fala, tem gente aqui que quer que a família não quer, né, como nós, transgêneros e travesti. E aí as pessoas vão listando, né, as situações, as pessoas que estão ali naquela roda de conversa, né. Tem gente doente, o vício é uma doença. Tem gente que perdeu tudo e não consegue pagar um aluguel. Gente assim só é respeitada, só é acolhida na rua, né. Então, eu acho que foi a história, assim, que mais me trouxe a questão de tá reunindo, tá falando sobre tudo que tá aqui numa história só. E o outro ponto, claro, né, quando a personagem, que é a Gabi, no caso, né, cada história é intitulada com o nome do personagem que a gente vai conhecer a história, e a Gabi, ela vai até um UPA, né, uma unidade de atendimento, e o que ela quer é ser atendida, né, e ela não consegue ser atendida, assim, ela já sofre um preconceito, ela não consegue ser atendida, né, e ela tenta, assim, muito revoltada com a situação, gritar, né, pelos direitos dela, e ela automaticamente é coagida a sair dali, né, porque é uma pessoa que... essa pessoa, ela vai ser silenciada de várias formas, né? Então, quando ela tenta se expressar e ela precisa gritar para tentar ser ouvida, nem assim ela é ouvida, né? E aí ela sai dali muito decepcionada, mas ela é acolhida por uma amiga na rua, né? Pra mim foi uma das histórias que eu mais curti. Todas elas eu gostei, assim, mas teve umas que me tocou mais e essa foi uma delas. Um adendo, assim, que eu acho que também transmite um pouco mais da realidade do quadrinho, é que no final de cada uma das histórias a gente tem algumas fotos, né? E aí é muito interessante tu, tipo, ter lido uma história em quadrinho, que tu levemente transfere isso um pouco. Assim, tu levemente tu lê aquilo como uma ficção, né? Mas quando tu termina aquilo e vê uma foto daquelas pessoas ali, tu fala, caramba, cara, isso é muito real, sabe?
É parece um baseado que... em fatos reais que vem a história da galera no final, né? Tipo, Sociedade
e ainda
da
mais
Neve.
Chocante, né?
Ah, que imagem, legal, né? Isso, daqui a pouco a foto das pessoas, fala, meu Deus do céu, esse avião é caiu real. Mesmo.
E aí, só um último comentário ainda, que parece não ter relação, mas acho que tem. 2 anos atrás, aqui na minha cidade, a minha esposa trabalhou num lugar que era uma padaria artesanal, ou seja, voltado pro público A, né? O público da classe social mais alta ali. E aí, depois que ela saiu, ela ficou sabendo por uma colega dela que havia um morador de rua na entrada ali daquela padaria pedindo, né, pedindo pra alguém pagar um café, alguma coisa pra ele comer. E aí uma das pessoas que tava chegando falou, não, pode deixar, eu vou, né, comprar alguma coisa ali e já trago pra ti. E aí quando a gerente do local viu que ele tava comprando, né, pra oferecer pro morador de rua, e aí a outra atendente viu, né, ela tirou o café da máquina, botou detergente dentro, entregou, a pessoa que tava comprando não viu, né, obviamente, e aí foi pro morador de rua, assim. A gente não ficou sabendo de nada que tenha acontecido com o morador de rua, mas o ponto não é esse, assim, né? E era uma padaria que às vezes a gente gostava até de ir ali pegar um bolinho, alguma coisa assim, um docinho, alguma coisa. E depois eu falei pra Jess, não, depois disso, cara, eu não compro mais nesse lugar, né? Eu não tenho como denunciar porque eu não tenho provas, mas se eu tivesse, eu denunciaria, né? E pra todas as pessoas que eu posso falar sobre aquele local, eu falo e conto essa história, assim. Eu acho que é mais um exemplo, e pra mim tem muita relação. Quando eu tava lendo esse quadrinho, eu tava lembrando dessa história, a questão da invisibilidade, a questão da desumanidade, assim, sabe? De tu tratar alguém pior do que tu trataria, né, um animal, provavelmente. Eu tenho certeza que aquela pessoa não faz isso com o gatinho dela, com o cachorrinho dela, que ela tem em casa, né? E com o ser humano ela faz. Não que eu acho que esteja em escalas diferentes, assim, mas pra ela, provavelmente, aquele ser humano vale muito menos, assim, né? Então, enfim, coisas que foram me ocorrendo aí durante a leitura.
Quero comentar, já que você falou do gatinho, então, porque a minha história favorita é a da Lila Cruz, que conta a história do Gleison, que a história tem o cachorrinho, né? Eu gosto muito desse traço, pra começar, eu gosto muito do traço da Lila, e eu acho que tem um elemento que muitas pessoas têm dificuldade de entender, que é a solidão da pessoa em situação de rua e o papel dos animais ali, né? Dos animais de estimação. Porque esse é um entrave. Várias pessoas falam assim, ah, mas também mora na rua? Mas aí quer ir pro abrigo? Mas aí também quer levar o cachorro? Porque é o único vivo que trata essa pessoa em situação de rua como outro ser vivo é aquele animalzinho de estimação, é o único vínculo afetivo de dar e receber afeto. Exigir que a pessoa, para não dormir numa temperatura de 5 graus, debaixo de uma marquise, ela tenha que abrir mão do cachorrinho de estimação, é puta que pariu, né? Tava passando por pouca violência, deixa eu colocar mais uma já, sabe? Eu acho que é uma coisa que toda vez, eu sempre fico puta da cara, e é uma coisa que acho que a gente não consegue andar, assim. Tem muitos vídeos que aparecem, né, de quando tem intervenção da polícia, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, de separar, né, os moradores, né, as pessoas em situação de rua com dos seus animais de estimação. E acho que é muito importante entender que existe esse abandono e essa vida compartilhada ali. Ah, o cara não tem comida, mas pro cachorro tem. Que raio de afirmação é essa? Isso é o melhor que você consegue fazer como pessoa? Argumentar isso? Argumentar que, na verdade, era melhor o cachorro morrer de fome? Caralho, não é possível. E aí também uma questão de política pública. Se existe o reconhecimento disso enquanto um vínculo importante para pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, como será que a gente pode tornar esses ambientes, então, melhores para que essas pessoas possam, então, ir lá dormir e tal, com seus animais de estimação? A gente não é uma política pública difícil de construir, pelo amor de Deus, sabe? Beleza, demora um tempo para você fazer moradias, né, coletivas e tal, para essas pessoas viverem, demora um tempo. Enquanto isso, essas pessoas precisam ter onde ficar? Sim. O abrigo, ele pode exercer essa função temporária? Será que a gente não consegue melhorar como essa política existe enquanto a gente está no processo de resolução, né, dessa questão de moradia mais grave? Né? Então, eu fico pensando, assim, tipo, essa é uma das coisas mais elementares em termos de política pública, dessa política pública específica, eu não consigo vislumbrar qual que é a grande dificuldade de resolver, assim, sabe? Além de PSDB no governo, no caso do Estado de São Paulo, mas o caso agora resolveu piorar, porque o PSDB tava pouco, meteu o Tarcísio, né?
Só um ponto que até me emocionou, assim, com o que você tava falando, é pensar que, tipo, o cachorro, que a gente julga que não é racional, consegue ver aquela pessoa como um igual. E às vezes a gente não. Então aquele cachorro, ele permanece ali do lado, ele consegue ver o valor daquele ser humano, daquela pessoa.
Acho um bicho absolutamente fantástico, tá ligado?
Então, tipo, assim, cara, a gente tá muito atrás, sabe? É só isso que eu queria dizer.
Acho que essa história é a minha favorita ali também, porque ela consegue demonstrar, né, que em determinado momento que a galera não se incomoda com o cachorro ali comendo o restinho na festa e tal, mas Deus o livre, uma pessoa que passa pedindo, tipo, eu posso ficar, se tem alguma coisa, sabe? Eu acho que ali corta essa violência que eu acho que fica mais invisibilizada ainda, assim. E porque ela aparece nos comportamentos mais, assim, do tipo, aparece uma pessoa pobre perto de você, qual que é o teu reflexo, tá ligado? É segurar tuas coisas, sabe? Né? E aí, quando essas pessoas, elas mostram que elas percebem isso, a gente mostra quanto a gente pode estar sendo violento numa reação que acaba sendo espontânea. Que é construída culturalmente, é claro, mas que ela é espontânea, não é planejada. Então, acho que essa história, ela é muito bem sucedida nesse aspecto.
Não, eu acho que tem duas coisas pra eu falar. Eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar em relação a isso. Mas, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que evidenciar também uma questão que, às vezes, é muito distante, né? Que são essas políticas públicas, principalmente para pessoas de baixa renda. E isso, ela gera algumas atrocidades, algumas distorções, como a gente vê, por exemplo, no Bolsa Família, que as pessoas falam, o pessoal faz filho para ser preso e faz filho para receber o valor do Bolsa Família, como se isso fosse uma forma de...
Aí você vê e fala assim, o Bolsa Família, então, é o quê? Uns dois contos por mês, por filho?
Por filho, né?
Não, e aí é uns números esdrúxulos que ele fala, cada filho dá R$500, cada filho, como se você pudesse fazer uma série de coisas. Existe um desconhecimento muito grande em relação aos valores, ao que são essas políticas. Eu digo
só deixando claro, tá, gente, que o valor máximo do Bolsa Família, se for uma mãe com filhos e tudo mais, é de R$600.
Não é R$3.000, é, Jota?
R$3.000 por filho, e se for mulher.
Isso.
Se for mulher, fora é vale. 4, e se for LGBT, é 5. E se você
fora
for
vale, o investimento filho, FGTS,
a mudar de sexo vira 6.
Isso, que então, sonho.
Esse tipo de distorção que a gente vê em todo canto. E eu digo isso por conta da questão da moradia, né? Uhum. Porque, enfim, vai pro albergue, não sei o quê. E uma das coisas mais... Talvez a entrevista mais marcante que eu tenha feito na minha graduação foi uma entrevista que a gente não conseguiu, entre aspas, usar, né? Porque foi uma matéria que a gente foi fazer sobre os espaços de cultura em São Paulo. A gente parou em uma passarela perto do Centro Velho ali. Nem lembro direito onde a gente tava. Mas a gente parou numa passarela pra fazer uma filmagem dele de cima. E veio uma pessoa em situação de rua ali e pediu pra gravar uma entrevista. A gente falou, tá bom, não sei o que ele queria falar, ele queria ser ouvido. Ele pegou o microfone, fez lá, a moça que tava de repórter segurou o microfone pra ele falar, eu gravei. E a gente ficou ouvindo ele falar e o desabafo dele foi sobre a situação das moradias e dos albergues. Isso já faz uns 6, 8 anos, mas eu não imagino que tinha tido nenhuma melhora muito significante, nenhuma mudança no que ele estava falando. Mas ele estava falando justamente de superlotação, da qualidade de saneamento básico, de limpeza do que tinha ali de higiene. Então ele estava falando de como ele vai para lá e era mordido por pulga, era mordido por outros animais, como era a situação de limpeza, como que era a fila, a lotação, o que ele tinha que fazer dependendo da hora que ele chegasse e tal. Então foi um relato bastante forte dele ali, né? Então a gente, inclusive, tem essa parte do vai para o albergue, mas nem todo albergue tem um funcionamento básico, entende?
Exatamente.
Nem toda política tem garante o mínimo necessário, né? E isso eu acho que é importante de manter em vista quando a gente vai discutir essas coisas, porque geralmente essa falta de contato, essa falta de aprofundamento, de estudo, de saber o que está acontecendo mesmo que a gente tem, gera essas distorções, como se os problemas tivessem resolvidos, como se o que tivesse sendo oferecido, ainda que pouco, é um oferecimento padrão, um oferecimento básico, que as pessoas atendem por uma falta de vontade, de preguiça, de sei lá o que, quando muitas vezes as soluções que a gente tem já não funcionam. Não é nem uma questão de escala, mas uma questão de não funcionar. Acho que é importante manter isso quando a gente vai falar. E outra consideração que eu queria fazer é do prefácio. Eu entendo a escolha do nome, concordo com a Jota, com o Vilto e com a Cecília quando elas falam da justificativa, mas eu vou dizer que eu achei o prefácio um pouco distante, um pouco ruim no que ele descreve ali, porque ele vai falar. Porque eu achei um pouco complicado fazer essa afirmação, né? Ele vai falar que ele escolhe pobrefobia a partir da decolonização do termo da filósofa espanhola, porque nesse país poucas pessoas falam grego. E aí, tem algumas coisas complicadas nessa afirmação, né? Fobia também vem do grego. Português não é uma língua, é uma língua colonial. Tem problema assumir que pobrefobia
é uma espanhola. E quem traz o conceito é uma espanhola, né? Então, o que, que tem de decolonizar uma proposta do
filósofo? Entendeu? Então, acho que a gente... Não sei se caberia fazer essa afirmação. Acho que a gente pode entender. E, de fato, é uma escolha de nome que é para facilitar, que é para ser acessível, que é para as pessoas poderem identificar do que se trata no momento em que...
Acho que aparece, aquele famoso, né? Eu entendi o que você quis dizer, mas acho que esses termos que está colocando são os mais corretos para definir isso, né?
É isso.
Eu entendi o que você quis dizer, mas não foi isso que você disse. Eu que fiz um
exercício de
oportunidade, né?
Exatamente.
Exato.
Então, era só esse meu adendo em relação ao projeto.
O prefácio é do Paulo Escobar, né? Acho que é bom falar. Isso. Que se descreve como maloqueiro, sociólogo e escritor.
Não, então, eu achei super legal o prefácio em específico, mas esse parágrafo que ele coloca ali, eu achei muito complicado de fazer essa afirmação desse jeito. Uhum. E num espaço que também nem é a proposta, né? Como a gente tava falando aqui, é uma outra ideia de quadrinho.
As minhas, eu não sei se eu tenho uma preferida de fato, as que mais me tocaram foram as quatro últimas, né? Que são as do Danilo Dias, do Pedro Balduino, do Rafael Salimena e da Luísa Lemos. Essas quatro me pegaram bastante, porque elas alcançaram locais de coisas que eu já passei, então fica mais... acaba tendo uma dose aí de covardia, né? Porque aí pega quando a gente vai lendo e relembrando coisas da gente, fica, putz, já acabou a análise imparcial, como se houvesse. Mas enfim, tem uma parte dela, tem uma delas que eu gostei bastante, que é o cara tentando procurar trabalho, né? E você vai vendo pessoas sendo convidadas para uma van misteriosa que ninguém sabe para onde vai e que está oferecendo trabalho em condições de precarização do trabalho, né? Isso acontece muito com obra, né? Com coisa de pedreiro e tal. Ah, vamos lá, você ganha R$50. Mas você que paga a passagem, tá ligado? Ou seja, já matou aí R$15 aí já do teu trabalho e você vai ter que pagar a comida. Aí, enfim, né? Tem problemas disso. Isso lembrou muito, não sei se eu já contei aqui, pelo menos teve uma época da minha vida que eu tava fazendo um carreto. A gente fazia, às vezes fazia carreto de mudança mesmo, né? Mudança da pessoa tirar os móveis de uma casa e levar para outra.
Fazer carreto traduz a Jota. É descarregar e carregar caminhão de mudança, é isso? Ok, porque eu não conheço esse termo, fazer assim? Carreto. Não, a gente não usa isso, certeza.
O carreto é o, como a gente chama, o caminhão, né? Aí fala, fazer carreto, você vai fazer a atividade com aquele caminhão. Quando a gente ia fazer mudança mais para as áreas nobres, né? Que normalmente não sei se as pessoas sabem disso, mas quem faz esse serviço de carga e descarga não são pessoas que estejam, sei lá, formadas em física, engenharia, direito ou medicina.
Por enquanto.
Mas, por enquanto, mas se continuar assim, já vai ter. E a gente não podia falar do qual que é o lugar que a gente vinha, não podia falar o bairro que a gente tinha, porque era perigoso a pessoa, tipo, não vou deixar alguém da cidade de Tiradentes entrar aqui, pegar os meus móveis, e tem essa aura sempre de é perigoso fazer isso, não porque a gente vai roubar, mas porque a gente indo colocar os móveis na outra casa, a gente pode mapear o local e entregar para um bandido que mora perto de onde a gente mora. E aí, por isso, a gente não podia falar os locais de onde a gente vinha. Então, vamos lá, carregando lá na... fazendo carga e descarga lá no Alphaville, né? Onde que você mora? A gente mora em Perdizes, sabe? Numa cobertura, claro. E as pessoas aceitavam, sabe? Esse tipo de loucura. Porque é nesse nível que entra essa invisibilização de você não pode estar no mesmo local que eu estou, sabe? E quando vem aquela essa história do cara tentando arrumar trabalho a todo custo, né? Então, se a gente tem um personagem que ele é o cara que tá pegando essas pessoas para trabalhar, né? Dando as piores condições possíveis, procurando os mínimos motivos para que alguém que não aguentou trabalhar o que ele acha que não vai aguentar, não é digno de estar ali, porque aquilo não vai ser lucrativo o suficiente. Essa em especial, eu vou focar mais nela, porque ela, inclusive, ela fala muito sobre como que é a criação da cidade de São Paulo, né? Que é onde essas histórias acabam passando, né? Pra gente saber que são pessoas que convivem com o Padre Gil, né? A cidade de São Paulo, ela é uma cidade que ela foi feita com a mão de obra de gente preta, gente indígena e gente nordestina. É muito parecido com a construção de Brasília, né? Que você precarizou o máximo a mão de obra, botou as pessoas para construírem pirâmides gigantescas, megalomaníacas, e assim que essas obras acabaram, você, através de especulação imobiliária, aumento do aluguel, aumento dos objetos de consumo daquele local, você mandou essas pessoas para as periferias, né? Então a gente tem um grande centro em São Paulo, que é onde as pessoas que têm grana estão, e as pessoas que foram sendo expulsas foram sendo jogadas para os cantos. E a cada vez mais a gente está vendo, a gente agora aqui em São Paulo tem essa coisa estranha que é chamada de centro expandido, né? Que é onde essa gourmetização chegou, e colocamos aluguéis mais altos ainda, e essas pessoas indo mais para a margem, e as pessoas que têm as casas da margem aumentando esses aluguéis, e as pessoas que não podem pagar esses aluguéis indo mais para a margem ainda, até que chega uma hora que você chega lá na ponta e as pessoas que não conseguem pagar vão começar a morar na rua. Então, ele é um movimento que se retroalimenta desde a criação dessa cidade. E ele parte desse princípio da gente odiar tanto o pobre, né? É uma cultura de ojeriza ao pobre, e é um sintoma do país mais desigual do mundo que a gente tem, é o principal causador desses próprios moradores de rua que essas pessoas não querem ver. E é muito doido você pensar isso. Você odeia tanto o pobre que é o seu comportamento que faz o pobre estar na rua para você ver. Quando a gente para pensar nisso, é um ciclo muito louco. É um ciclo muito maluco. Se a gente não vê uma saída, mas ao mesmo tempo que a gente não vê uma saída, fica incomodado com como também o Estado não tem cuidado disso, de uma coisa que é o setor privado quem é o principal responsável. Né? Então é realmente um assunto que a gente vê, passa governo, passa gestão, passa algum tipo de estratégia, mesmo no setor privado de alguma igreja, a gente não vê uma possibilidade de resolução disso, porque o problema não está sendo atacado. E eu acho que é muito legal ter uma HQ dessa, ou ter o Padre Júlio tendo a exposição que ele está tendo. Inclusive, eu acho que os ataques não são uma coincidência, eles ocorrem por causa disso, porque o Padre Júlio estar exposto e estar falando sobre isso mostra qual que é o problema que tem que ser atacado. As pessoas que o estão atacando são justamente aquelas que não têm interesse em que isso acabe, que querem que permaneça a especulação imobiliária. Só para os avisados, o pessoal do MBL, boa parte deles é patrocinado nas suas campanhas no mercado especulativo, né? Pela parte de empreiteiras, pela parte que é a galera que vai ganhar dinheiro com isso. É importante para essas pessoas que se arranquem os pobres das ruas, ou que eles estejam em algumas outras ruas, para que o valor das casas abaixe e elas possam comprar a baixo custo e construir a alto custo e manter esse ciclo que eu estou dizendo que cria mais moradores de rua. Então, ter o Padre Júlio fazendo esse serviço e ter essa HQ e talvez até outras histórias que vão vir falando sobre esse tema no meio do capitalismo tardio, é um convite a gente refletir mais e mais e entender qual que é o verdadeiro problema.
Gente, então esse foi o nosso podcast sobre o Pobrefobia. A gente discutiu aí vários aspectos, né, desse livro, mas a gente guardou algo pro final, né, Cecília?
Sim. A gente gosta do quê, né? A gente gosta de cupom de desconto. Então, quem é padrinho, madrinha, 30 minutos, a gente vai colocar lá no grupo o cupom de desconto para vocês adquirirem, se quiserem, a HQ Pobrefobia. que a gente acabou de resenhar aqui, tá? Então, tá vendo? Mais uma vantagem de ser padrinho do 30 Minutos. Sempre que a gente consegue um cupomzinho de desconto, a gente joga lá pra vocês. Então, fiquem atentos no grupo no dia que sair esse episódio. É o dia que a gente vai colocar o cupom lá. Fiquem de zóio, tá bom?
Importante dizer que esse cast não foi uma publi, né? Mas teve uma parceria aí com a editora Draco, né? Então, a gente conseguiu esse cupom aí também para vocês que apoiam 30 mil. Arthur, AJ, Cecília, recados finais, últimas considerações.
Bom, e vocês sabem, se vocês quiserem manter o 30 Minutos assistindo, apoie a gente. Você pode encontrar a gente no Padrim ou na Aurelo. É só procurar lá como 30 Min. Você pode apoiar a partir de R$5 no Padrim e a partir de R$10 na Aurelo. As faixas de apoio, elas dão acesso para vocês ao grupo fechado no WhatsApp, ao material de apoio, leituras do clube de leitura. Vocês também têm acesso aos áudios que vocês podem enviar para colocar dentro do episódio. Vocês têm acesso aos sorteios mensais dos livros. Também acesso à iniciativa Fura Fila. Esse episódio, importante ressaltar, faz parte dessa iniciativa Fura Fila. Então a gente sorteou uma pessoa, um dos nossos apoiadores com mais de R$40, mandou uma listinha de pauta e essa foi a pauta escolhida. Então a partir de R$40 você pode fazer essa mudança.
Se vocês não quiserem fazer apoios regulares, vocês podem fazer Pix para o e-mail pix@30min.com.br. O 30 são os números 3 e zeros, né, os algarismos 3 e 0, pode ser de R$1 até o infinito, como diria o rei do camarote, e nós nunca usaremos nenhum desses dinheiros para financiar qualquer pataquada do MBL. Aqui somos MBL fóbicos pra caralho, então todo o dinheiro sempre vai ser só pra gente manter o projeto de pé, tá bom?
Fica o nosso agradecimento especial para Alan Henrique Abreu Dias, Beatriz Catelan, Bianca Rojo, Gabriela Lopes, Gabriela Valentim, Kellyane Cristina da Silva, Priscila Moraes dos Santos, Renato Oliveira Lamonia Ribeiro, Suzana Vieira Herbas, Thelma Cobori, Valéria Olsen, Valessa, Vinícius Sabino, Marlon Beckenbrock e Diniz Bortolotto.
É isso aí, gente. Ficamos por aqui e até o próximo podcast. Valeu.